O Grupo Maringá de Comunicação está entrevistando os nomes que despontam nas sondagens eleitorais como possíveis pré-candidatos à Prefeitura de Maringá. Hoje estamos recebendo o ex-deputado e atual coordenador regional da Casa Civil, Dr. Batista, do União, que mais cedo foi entrevistado pela Maringá FM e pelo portal GMC Online. Olá, bom dia, obrigada pela presença aqui.
Bom dia, Luciana. Eu que agradeço essa oportunidade ímpar que vocês estão saindo na frente e dando oportunidade para que nós possamos se apresentar novamente ao público de Maringá e de toda a nossa região.
Uhum. O senhor foi candidato a prefeito de Maringá por 5 vezes e neste meio tempo se elegeu e se reelegeu deputado estadual, mas em 2022 não conseguiu mais manter a cadeira na Alep. Seria um desgaste do seu nome na política local?
Olha, você sabe que desgaste é quando você realmente, Luciana, desgaste quando você realmente é rejeitado pelo povo. Uma pessoa que faz mais de 36 mil votos, fez 5 mil votos a mais do que a última eleição. E não consegui, na minha legenda, me eleger. Me elegeria em qualquer partido, menos no partido que eu estou. Ou seja, será que o erro foi meu ou não? Não, porque os votos teve. Realmente, muitos e muitos deputados estão lá na Assembleia com título de deputado com menos votos que eu. Com mérito deles. Estava no partido certo, na hora certa. Eu fiquei no partido, não deu certo. Não deu certo, mas isso não me abateu em nada. E eu continuo sonhando. 5 vezes candidato a prefeito. Quanto mais sonho é melhor, e eu estou sonhando mais ainda, quero ser o prefeito de Maringá, quero fazer grandes realizações, que é o sonho que eu sempre tive de ser prefeito dessa cidade canção, cidade maravilhosa, cidade da melhor qualidade de vida do país.
O União tem 2 nomes que despontam como pré-candidatos à Prefeitura de Maringá, o senhor e o deputado do Carmo. Como será essa disputa interna? Qual a chance do senhor ser o candidato do partido?
Olha, você sabe que essa parte de partido nem me preocupa muito. O deputado do Carmo, com certeza, também quer ser candidato. Isso é muito, e pré-candidato, né, claro? Isso é muito importante, como nós também somos pré-candidato. Quando um partido realmente tem 2 pessoas com disponibilidade de disputar a eleição, em fazer grandes realizações em Maringá, isso é muito bom para o partido e para a democracia. Não acontece isso só em Maringá, não. Acontece em todos os países do mundo, né? 2, 3 candidatos em um partido. E a União não é diferente. O nome já fala União. Nós somos um país, estamos num partido bem democrático e nós sempre se comunicamos muito bem. E o partido com a sua decisão, o partido nas suas convenções, que vai dizer quem vai ser o candidato, sim ou não. E nós aceitamos realmente a opinião do partido.
O senhor é médico. Qual a sua proposta para acabar com a fila de espera por consultas especializadas?
Olha, Luciana, e o vice da CBN, eu tive a satisfação de ser presidente da Comissão de Saúde como deputado estadual da Assembleia Legislativa por 12 anos. E eu sempre tive um sonho. O sonho de fazer uma medicina de primeiro mundo, tanto que eu faço prevenções em todo o estado do Paraná, palestra de medicina preventiva e orientando. Eu tinha um sonho de acabar com a fila de transplante de córnea. Em parceria, ninguém faz nada sozinho, pelo amor de Deus. Em parceria com o governo do estado, com a Secretaria de Estado da Saúde, com bancos de óleo, o diretor Dr. Hamilton Moreira, de Curitiba, nós fizemos um trabalho, zeramos a fila do transplante de córnea no estado do Paraná. Nós fomos homenageados, o estado do Paraná foi homenageado pelo Ministério da Saúde em 2013, como primeiro estado a zerar a fila do transplante de córnea. Claro, isso demorou um bom tempo, sendo o primeiro estado, de repente me aparece a pandemia. Apareceu a pandemia, ficou aquela dificuldade terrível de fazer o transplante e realmente talvez a fila já tenha aumentado. E agora Maringá não é diferente. Maringá não é uma ilha, nós sabemos disso. E Maringá tem uma fila muito grande de pessoas necessitando de cirurgia. Eu opero pelo SUS aproximadamente há 40 anos em Maringá. Até hoje, depois das 5 da tarde, eu continuo como cirurgião até a noite e realmente tentando diminuir a fila. Mas só o Batista sozinho não vai conseguir. Nós temos, por exemplo, se eu, caso for eleito prefeito de Maringá, passar nas convenções, primeira coisa que eu vou pensar em zerar a fila, porque a dor, eu sei o que é a dor.
Como zerar a fila?
Justamente, um começo nós temos parceria com a sociedade médica. Parcerias, nós já sabemos que tem 400 metros no município, que realmente, aproximadamente 400 metros, 2.900 funcionários na prefeitura. Dinheiro, Maringá, o orçamento de, agora é 638 milhões de reais para a saúde. E com esse dinheiro, junto com a sociedade médica, junto com, essa, com esse bom trâmite que eu tenho dentro da sociedade médica, com certeza nós vamos ter profissionais para que nós possamos zerar a fila. Dinheiro tem. Agora falta nós empenharmos mais com as parcerias com o governo estadual e com o governo federal, na qual eu tenho um grande trâmite, não só no governo estadual, como federal.
Então, a fila de hoje em dia seria a falta de parcerias?
A gente fazer uma parceria com o governo do estado, fazer uma parceria com o governo federal, fazer uma parceria com a sociedade médica, fazer mutirões. Eu tenho certeza, ainda falta muito para o prefeito terminar o seu mandato. O prefeito não terminou o seu mandato ainda. Oxalá Deus, até o final, ele faça umas parcerias aí e zere a fila. Eu estou torcendo por isso. Eu estou torcendo pela administração. Porque Maringá sempre teve bons gestores. Agora, eu vou chegar aqui agora e vou falar mal do gestor atual. O mal dos gestores passados seria uma incoerência minha, porque eu fui vereador, fui fiscalizador, fui deputado, fui fiscalizador do governo estadual e realmente eu fiz um trabalho e nós conseguimos zerar a fila de córnea, de transplante de córnea, por que não? Zerar a fila das pessoas que necessitam. Olha, Luciana, eu vou te dizer, eu conheço a dor de perto. Eu mexo com muitos pacientes, com muitas cirurgias obstrutivas, muitas cirurgias perfuradas. Nós sabemos o que há de melhor para salvar essas pessoas. Quantos cânceres, Luciana, pode ser salvo? Ou você, que essas entrevistas que você faz maravilhosas aqui na CBN, que você traz pessoas, por isso que a audiência de vocês é enorme, você traz médicos aqui preparados para falar das prevenções. Quantos cânceres podem ser curados? Quantas pessoas podem ser curadas na prevenção? Né? Então eu quero já, de antemão, já parabenizar o trabalho que vocês fazem já em cima da medicina. E você vai ajudar também através da comunicação, em parceria com todos os médicos, em parceria com todas as entidades e com as cabeças pensantes de Maringá. Nós não podemos nunca desprezar o CODEM. Não pode... oh, pelo amor de Deus, se alguém for administrar Maringá, fala, eu vou administrar sozinho. Conversa, sem a SIM, sem o CODEM, sem a OAB, sem a sociedade organizada, sem os vereadores, até os presidentes de bairro, claro. Você não vai conseguir administrar a cidade.
Uhum. Maringá é a cidade com mais casos de dengue no Paraná nesse atual ciclo epidemiológico, né? O que o senhor faria de diferente no combate a esta doença aqui na cidade?
Quando eu fui vereador aqui em Maringá, já naquele início dos grandes papos de combate à dengue, a primeira lei de combate ao mosquito da dengue foi minha. De minha autoria, né? Que essa lei depois caiu, acho que em 2004, 2000, entraram com decreto e mudaram a lei. Mas a lei, a gente incentivar as pessoas a cuidar dos seus quintais, a cuidar, porque o mosquito da dengue, um mosquito só, uma fêmea do mosquito, uma só, ela pode transmitir 345 pessoas, ela pode transmitir o vírus, entendeu? Quem já teve dengue sabe o que é a dor de uma dengue. Eu tive dengue. Uhum. Eu já tive dengue, eu sei o que é a dor. E quantas pessoas deixam evoluir essa doença e morrem por dengue hemorrágico? Pessoas que são mal orientadas. Às vezes está com dengue e cada um de nós temos uma farmácia em casa.
Mal orientadas por quem?
A automedicação. Eles mesmos. Quem não tem uma farmácia em casa? Diga para mim. Quem não se automedica? Uma grande maioria da sociedade se automedica. E se você estiver com dengue, de repente você toma uma aspirina, você toma um AS... Você vai provocar um dengue hemorrágico quando você chega no hospital. Depois, o médico, olha, dengue hemorrágico, o médico faz de tudo para salvar a vida. E realmente fica muito difícil salvar uma pessoa já em dengue hemorrágico. Haja visto que a dengue mata. A hora que a pessoa se conscientizar que a dengue mata, aí ela começa a fazer a prevenção. Começa a limpar os seus quintais, limpar os seus... Essas orientações que vocês aqui na CBN fazem. Uhum. E vocês orientam bem a população. Eu fico muito contente com isso.
O senhor reabriria o Hospital Psiquiátrico de Maringá se fosse prefeito?
Olha, como deputado eu estava lá quando fechou o Hospital Psiquiátrico. Nós tentamos de todos os modos correr atrás e ajudar o Hospital Psiquiátrico, né? Uhum. Precisa realmente reorganizar o Hospital Psiquiátrico. E os doentes batistas ficaram à míngua? Não. Nós ajudamos, através da Secretaria de Estado da Saúde, a levar os doentes para outros hospitais, como o Hospital Regional de Jandaia do Sul e outros hospitais. Não deixamos desamparado, mas Maringá tem que realmente reabrir o hospital psiquiátrico. Nós vamos ter essa verba. Você imagine, com 638 milhões, com parceria com o governo do estado, nós precisamos da parceria do governo federal. Com certeza nós conhecemos os caminhos, nós temos a nossa experiência, nós conhecemos o trampo. Nós vamos reabrir o hospital psiquiátrico, sim senhor, fazer uma administração bem adequada para que nós sabemos qual é o mal do século hoje, Luciana. Você que faz entrevista aqui com milhões de pessoas, quantos milhões de pessoas estão nos ouvindo agora? Qual é o mal do século, meu Deus? Depressão. Você vê depressão? Quantas pessoas chegam ao extremo que vocês não divulgam e não podem divulgar, porque é impressionante que serve para esse incentivo. Deus me livre. Então nós temos que realmente ter esse hospital para que nós possamos ajudar as pessoas. Sempre foi a minha vida ao lado do ser humano, trazendo qualidade de vida.
E o Hospital da Criança, o que o senhor faria para apressar a abertura dele?
Não tenha dúvida. Dinheiro. Ninguém abre um hospital sem dinheiro. Aí como vai funcionar? Você vai funcionar o hospital integral de cara? Seria impossível. Oxalá, sabe lá Deus quanto custa manter um hospital, aparelhar um hospital, fazer um hospital, é muito fácil. Sabe quanto gasta o Pequeno Príncipe mensal? 30, 35 milhões para manter o Pequeno Príncipe. E quanto nós vamos gastar aqui? Então nós temos que correr atrás de verba do governo federal, do governo estadual, fazer parcerias. E meu sonho, claro, que é abrir o Hospital das Crianças. Nossa, mas o mais rápido possível. Funcionando gradativamente. Agora, se eu fizer uma grande demagogia para a população, eu vou abrir, vou funcionar integral, porque eu tenho dinheiro suficiente, aí eu estava faltando com a verdade.
Uhum. Uma fonte da CBN disse que muitos professores da rede municipal estão adoecendo em função do estresse, alguns pedindo exoneração, inclusive, o que provavelmente não seja um problema apenas de Maringá. O senhor já pensou nessa questão? Como um gestor poderia lidar com essa situação?
Oh, você imagine, eu sou ex-professor de cursinho, eu dava aula para 200, 300 pessoas, eu dei aula em cursinho, eu sei o sofrimento de um professor. Quantas úlceras já, na minha época, eu operei de professores, e nós sabemos o trabalho que tem. Você imagina uma professora, ela cuida da sua casa, ela cuida do colégio, ela cuida da família, é uma mãe de família, o sofrimento que passa. Nós temos que ter o amparo psicológico dessas pessoas, fazer um trabalho paralelo, ou seja, com essa quantidade de dinheiro que o município tem um orçamento hoje de 2 milhões e 600 milhões de reais, 2.600 milhões de reais. Dá para fazer muita coisa hoje. E com certeza a atual administração vai olhar isso também com bons olhos, porque esse Maringá já teve ótimos administradores até hoje. E nós vamos dar continuidade às coisas boas e fazer um trabalho maravilhoso com os nossos professores, qualificando e preparando e dando oportunidade até de descanso e de lazer também. Porque a nossa vida não é só de trabalho. Nós temos que ter lazer, nós temos que ter descanso. Isso significa o quê? Qualidade de vida.
O que o senhor faria para melhorar o trânsito da cidade? O senhor acha que a cidade tem um número ideal de radares? O senhor aumentaria ou reduziria o número de radares?
Olha, haja visto que Maringá foi a capital das multas de trânsito. Isso é uma coisa que me preocupa. Isso me assusta. Você sai para dar uma volta. O que nós temos que fazer? Primeiro, priorizar o transporte coletivo. Não é priorizar a empresa, que entendam bem. A empresa está trazendo ônibus de qualidade, mais 51, 52 ônibus, zero, bem qualificado, bem preparado, para melhorar o transporte da comunidade, transporte de passageiro. Nós temos que dar estímulo às pessoas a praticar esporte. Olha que esporte tão fácil de praticar. Melhorar a ciclovia, fazer mais ciclovia para as pessoas trabalharem de bicicleta. Poxa, mas eu vou deixar meu carro em casa? Ótimo! Você está economizando e ganhando qualidade de vida. Porque o sedentarismo hoje, quantas patologias! Imagine, Luciana, hoje tem 18 milhões de brasileiros com diabetes. Por quê? Sedentarismo. Então nós temos que estimular a bicicleta, estimular o esporte, estimular o lazer. Nós temos que melhorar, para fazer a melhoria. Como que eu vou falar assim, agora eu vou fazer os corredores. Vou melhorar os corredores aqui em Maringá. Como que eu vou fazer os corredores, por exemplo, na Avenida Brasil, sem conversar com a SIM, sem conversar com o CODEM, sem conversar com a sociedade organizada, com a OAB. As cabeças pensantes de Maringá, ninguém pode se intitular, eu vou administrar bem Maringá. Como pré-candidato, sempre foi o meu sonho administrar essa cidade, eu quero administrar com a sociedade organizada e com as cabeças pensantes de Maringá, que não são poucas. Por isso que é a melhor cidade em qualidade de vida para se viver.
Já que o senhor citou o lazer como importante para a saúde, o senhor daria continuidade ao projeto da Prainha?
Olha, primeiro, se começou o projeto, se realmente foi autorizado e começou a construção, como que eu vou bloquear tudo e parar? É a mesma coisa você quebrar um contrato. Como você vai quebrar um contrato? Qual o preço que sai para o município? Eu ia repensar, conversar com a sociedade organizada, ouvir toda a opinião da sociedade. Nós temos que ter prioridades. O que é prioridade? Você tem prioridade na educação, como nós já falamos, prioridade na saúde, prioridade no transporte. Tudo isso vai dinheiro. E o município, todo o seu dinheiro não é suficiente, por isso que tem que ter as parcerias. E com as parcerias, essa parceria principal que eu quero é com o povo de Maringá. A sociedade que vai dizer, faça, não faça, o que é bom, o que não é bom. Agora, o lazer é importante? Claro que é importante. Claro que é importante, você liberar a serotonina, a dopamina, ou a tua vida é só trabalhar, é só ficar preso, é só ficar dentro de uma sala. Jamais! Você tem que tomar uns 20 minutos de sol por dia, você tem que ter uma caminhada por dia, você tem que realmente trazer qualidade de vida. Você tem que sorrir, você tem que ficar alegre. Meu Deus do céu, todo mundo fica de cara fechada. Você tem que dar risada, você tem que brincar. Isso aí libera serotonina, dopamina e o hormônio do prazer. E você vai ter qualidade de vida e você não vai entrar em depressão.
Como o senhor avalia a atual administração? O que o senhor considera maior erro e maior acerto?
Olha, eu sempre digo que os melhores gestores passaram por Maringá. Entendeu? Como que eu vou fazer uma crítica, por exemplo, ao gestor atual, se ele nem terminou ainda falta um ano para terminar a administração? O que eu falar aqui, eu posso estar depondo contra mim lá na frente, se eu passar nas convenções. De repente, o prefeito faz um trabalho brilhante nesses últimos 400 dias, aproximadamente, que resta. Eu falo, poxa vida, olha, o Batista falou besteira. Eu não quero me comprometer com essas palavras, não quero jogar a palavra no ar e dizer, e depois... eu depor contra mim. E eu estou torcendo para que melhore a saúde, estou torcendo para que melhore o trânsito, estou torcendo para que nós realmente possamos ajudar as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida. E uma coisa muito importante, cuidar muito do nosso desemprego, que é o emprego que traz o pão nosso de cada dia. É o emprego que traz alimentação.
Qual a sua proposta nesta área?
Na área do emprego, boa? Me pegou no pé agora. É uma proposta muito boa. Primeiro, nós temos que qualificar as pessoas. Eu fui candidato a prefeito há muito tempo. Quando eu sempre dizia, nós temos que qualificar as pessoas. Quando você chega num lugar, você enfrenta uma tamanha de uma fila, porque fala assim, mas você está aqui no açougue, porque está tamanho da fila? Porque está faltando mão de obra especializada. Nós temos que qualificar, nós temos que ter parcerias com o quê? Nós temos que ter parceria com o Senac, com o SEBRAE, com o governo do estado, governo federal, para que nós possamos qualificar as pessoas. Eu sempre tive um sonho. Pegar essas pessoas, por exemplo, desocupadas, essas pessoas, você conseguir com um salário, meio salário mínimo, foi uma proposta que eu fiz há muito tempo de um plano de governo. Hoje eu não posso nem apresentar um plano de governo, eu não sei como vai estar daqui 400 dias para frente. Então, um plano de governo você faz com equipe. Então, eu quero trazer, por exemplo, uma qualidade de vida. Como que eu vou dizer para as pessoas, olha, eu vou melhorar a tua vida se eu não tiver qualificar essas pessoas? Nós temos que dar qualificação para que realmente consiga um emprego adequado e um salário digno, para que essa pessoa possa viver com amor, carinho e respeito.
Qual a sua opinião sobre o acordo que deve ser fechado entre a Prefeitura e a Sanepar, doutor Batista? O senhor acredita que a cidade deve retomar o serviço de água e esgoto ou é melhor deixar como está?
Olha, eu, em 1996, eu ainda era vereador. Quando começou essa briga jurídica com a Sanepar.
Você estava na Câmara.
Não é de hoje. Eu estava na Câmara Municipal como vereador. Então está numa briga jurídica. Se está numa briga jurídica, nós temos que realmente... Agora, eu vou, por exemplo, dizer hoje, através do governo do estado, que a Sanepar está fazendo um péssimo trabalho. Mentira. Isso não é verdade. Faz um ótimo trabalho, entendeu? Agora, seria conveniente eu falar assim, então vamos abrir uma licitação. A Constituição de 88 fala que todas as concessões têm que ser através de licitações. Está escrito na Constituição. Uma lei municipal não vai sobrepor a lei federal. Então, nós temos que realmente aguardar. Se está da Justiça, vamos aguardar os resultados.
Bom, sobre compra de vagas em creches, o senhor manteria essa política pública, construiria mais CMEIs, contrataria mais servidores?
Engraçado, na sua pergunta o senhor me deu todas as respostas, que bacana. Muito obrigado. Construiria sim mais CMEIs. Não sei se você se lembra, na época do prefeito Pupim, quando nós fizemos uma concessão de um terreno de 5 mil metros, ali ao lado do Vital Brasil do colégio, e nos 5 mil metros fez uma das maiores creches de Maringá. A Luísa Meneghetto, se eu não me engano o nome da creche, com 300 crianças. Acho que só perde para Prestes Neto, lá do Jardim Alvorada, que são 500 crianças. Nós temos que construir mais. Mas mais creches, mais CMEIs, para que nós possamos realmente deixar essas mulheres trabalharem. As mulheres hoje estão todas entrando com esse fomento do governo do estado, estão todas abrindo a sua empresa. E tem mulher que é mãe e pai. Ela tem que cuidar tudo, tem que ter lugar, tem que ter vaga na creche, senhor. Se então, precisar senhor. Comprar, eu vou comprar. Sim, eu não...
E construir mais. O senhor, como seria o seu secretariado se eleito? O senhor manteria as 33 secretarias? Aumentaria ou diminuiria o número de secretarias?
Olha, você sabe que o que soa bem no ouvido da população é você chegar aqui, ó, eu vou diminuir todas as secretarias, isso aí, nossa, isso aí politicamente é fantástico, seria até uma oferta eleitoreira, que eu não vou cometer esse pecado como pré-candidato, né? Olha, as necessárias, as que estão indo muito bem, sim, claro que eu vou manter. Não tenha dúvida, porque o funcionalismo público de Maringá é impressionante. Eu tenho a satisfação de conhecer muitos, mas muitos, desde os 5.500 que tem na educação, dos 2.900 da saúde. Conheço muita gente e o pessoal trabalha realmente com muito amor e muito carinho. E se você se tiver um apoio, não só um aporte financeiro, o apoio psicológico, o apoio na saúde, essas pessoas com certeza redobrarão o seu trabalho. E quem está ganhando com isso é a população Maringá. Eu respeito muito o funcionalismo público.
Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Um ótimo dia.
Ô, Luciano Pé, muito obrigado ao ouvinte da CBN, muito obrigado pela oportunidade e parabéns pela audiência da CBN, parabéns por sair na frente para essas entrevistas aos pré-candidatos a prefeito. Muito obrigado.
Nós conversamos com o ex-deputado estadual e atual coordenador regional da Casa Civil, Dr. Batista, do União, na nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Maringá.